O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora a Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolim.
Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Começando a última edição da semana do Análise dos Fatos, trazendo para você todas as informações, os assuntos, né, que pautam esse dia, essa sexta-feira, aqui também pelos 107,3 FM. Tudo bem, Felipe?
Salve, salve, Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes. Sempre um prazer falar com vocês no Análise dos Fatos, lembrando vocês de compartilharem esse programa nas plataformas de podcast onde ele fica disponível. É só mandar o link para os familiares, para os amigos, divulgar nas redes sociais e vamos com tudo. Sextou bonito.
Vamos aos destaques deste 15 de setembro? Relógios de marcas luxuosas e colar de ouro branco. Por que Lula ficou com os bens que ganhou no primeiro mandato? Apuração exclusiva do Estadão traz lista de presentes.
Polícia prende gangue dos quebra-vidros em São Paulo, em escritório do crime dos bandidos no centro da capital.
E ainda morre Fernando Botero, pintor colombiano de figuras gordas que desafiou padrões.
O que acontece no Brasil e no mundo? Análise dos fatos.
O presidente Lula ficou com presentes de luxo, como relógios Cartier e Piaget, além de colar de ouro branco. O Tássio Lohan é o responsável pela apuração exclusiva do Estadão. Boa tarde, Tássio.
Oi, Carol. Oi, Felipe. Tudo bem? O presidente Lula ficou com alguns presentes de luxo após o término dos dois primeiros mandatos dele e mesmo depois da auditoria do Tribunal de Contas da União. Não é novidade, né? O TCU analisou, a partir de 2016, os presentes recebidos pelo então ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E na ocasião, o TCU determinou a devolução de mais de 400 itens, que incluíam esculturas, quadros. Mas mesmo assim, o então ex-presidente Lula acabou ficando com alguns relógios de luxo, né? E até mesmo um colar de ouro branco. O que na prática significa que esses itens foram considerados de caráter personalíssimo, pelo entendimento do tribunal. Entre esses relógios estão um Piaget, aquela marca suíça, um relógio avaliado em R$80 mil dessa marca, bem como também a reportagem do Estadão localizou um relógio Cartier, marca francesa, do modelo inclusive Santos Dumont. A gente encontrou aí esse relógio sendo vendido hoje por cerca de 9 mil libras esterlinas, o equivalente a R$60 mil na cotação atual. Tem ainda um terceiro relógio, mas a descrição do item não traz muitos detalhes, diz apenas que é um relógio suíço, sem identificar marca nem modelo, o que trouxe dificuldades ali para identificar o real valor, mas tudo indica que também pode ser um item valioso que ficou no acervo privado do presidente Lula. A gente procurou a Presidência da República e a Secretaria de Comunicação disse à reportagem que não há irregularidade na situação, até mesmo porque o Tribunal de Contas analisou os itens. E além disso, ao contrário do que fez o ex-presidente Jair Bolsonaro, até então não há indício de que o Lula tentou vender ou vendeu esses itens aí luxuosos.
Não tinha nada que ter ficado com o relógio, obviamente. Já citei esse caso aqui no Análise dos Fatos, apontando justamente que seria usado pela defesa de Jair Bolsonaro para tentar livrar o ex-presidente de qualquer acusação envolvendo o Rolex. É claro que agora você tem uma trama que agrava o quadro, porque houve a venda do Rolex lá nos Estados Unidos, depois a obtenção desse dinheiro, e uma revista já trouxe à tona que o Mauro Cid teria dito em depoimento que entregou, de fato, dinheiro vivo para o Jair Bolsonaro. Vamos ver se isso se confirma, quer dizer, o dinheiro vivo da venda do Rolex. Agora, que o Lula tenha ficado com o relógio Piaget é uma margem que a defesa do Bolsonaro ganha, porque ambos os objetos são relógios. O Rolex pode valer mais do que o Piaget. Agora, ambos os ex-presidentes, né, da República, quando eram, quando o Bolsonaro estava na função e o Lula agora é presidente de novo, ficaram, portanto, com os relógios. Esses episódios mostram o patrimonialismo, tanto no caso do lulismo quanto no caso do bolsonarismo. É óbvio que um presente de valor não deve ser utilizado por uma autoridade pública quando ele é recebido numa missão oficial. Então, assim, é muito ruim, é muito feio que isso tenha acontecido e que mesmo depois do caso ter sido analisado pelo TCU, tenha se dado um jeitinho de que o Lula permanecesse com o relógio como se eles... como se ele fosse algo realmente personalíssimo. Quer dizer, que elemento personalíssimo que tem um relógio valioso como um Piaget? Aí você dá margem para o Bolsonaro alegar que o Rolex também é personalíssimo. Então, o lulismo e o bolsonarismo com esse patrimonialismo que eventualmente se agrava com a tentativa de transformar isso em dinheiro vivo, né? Como é o caso agora que a gente vê de Jair Bolsonaro. Vamos aguardar maiores detalhes para ver como é que vai ficar essa situação, mas é preciso investigar se alguém no TCU, realmente deu um aval para que o Lula ficasse com o Piaget. Ou se ele ficou com o Piaget naquela margem de indefinição entre o que é personalíssimo, de baixo valor, e aquilo que é de alto valor. Isso precisava ficar mais claro.
Nael Dourado, análise dos fatos.
Presidente Lula que volta a Cuba nesta sexta, em cenário bastante diferente da sua última visita, da sua última passagem ao país. Quem conta mais é o repórter de Internacional do Estadão, o Jorge Carrasco. Boa tarde, Jorge.
O presidente Lula deve estar hoje a Havana, Cuba, como chefe de Estado por primeira vez em 13 anos. Ele vai participar da cúpula G77 e também vai encontrar o líder cubano Miguel Díaz-Canel. Mas comparado à sua última visita, em 2010, Cuba enfrenta uma realidade econômica e política bastante diferente. À época, Fidel Castro estava vivo e Raul Castro, ser humano, tinha promovido uma série de pequenas reformas que prometiam abrir a economia nacional. Muitas pessoas passaram a ter a oportunidade de comprar e vender imóveis, carros antigos, criar pequenos negócios e até acessar hotéis, que era proibido nos anos 90. Contudo, nesse momento, Cuba enfrenta a pior crise econômica em 3 décadas. Isso se deve à pandemia, que reduziu o número de turistas que iam à ilha, sendo o turismo uma das maiores formas de entrada de divisa no país, e também a redução do petróleo subsidiado da Venezuela, que financia o país que, com pouco recurso, não consegue pagar produtos básicos de alimentação. Hoje, os cubanos se queixam de não ter produtos básicos e de um desabastecimento de petróleo que produz uma crise de eletricidade profunda. O turismo é a maior fonte de renda do país e a pandemia se reduziu significativamente o número de turistas que ingressavam na ilha. A escassez generalizada de alimentos, combustíveis e produtos básicos tornou-se comum. E essa crise econômica levou ao êxodo migratório significativo, com mais de 250 mil cubanos migrando para os Estados Unidos desde 2021. A pior das condições sociais e econômicas levaram a diversos protestos ao redor do país. Em 2021, estourou o maior protesto que teve Cuba nas últimas 2 décadas. A resposta do Estado, no entanto, tem sido brutal. Milhares de manifestantes foram detidos, reprimidos, perseguidos e vigiados. E hoje, há um saldo de 1.047 presos políticos em Cuba. O presidente Lula, então, encontra o desafio de lidar com um país em ebulição, que busca, a todas custas, alianças internacionais que sustentem um sistema em decadência.
Na agenda do presidente brasileiro estão 2 encontros bilaterais com o diretor-geral da Organização para a Alimentação e Agricultura, FAO, e com o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ambas fechadas. Lula aproveitará a viagem para reabrir as negociações com os cubanos para que retomem o pagamento do financiamento de quase 700 milhões de dólares dado pelo BNDES para a reformulação do Porto Mariel. A partir do segundo semestre de 2018, o país deixou de pagar e o acumulado da dívida hoje chega a estimados 2 bilhões de reais, segundo informações obtidas via Lei de Acesso à Informação pelo Estadão junto ao BNDES em 2021. A presença do brasileiro na cúpula é mais um movimento da atual agenda diplomática do governo na tentativa de unir forças com os países em desenvolvimento, equilibrando o diálogo com países ricos. Há ainda a intenção de buscar apoio para a cobrança de reformas na governança da Organização das Nações Unidas. De Cuba, Lula viaja amanhã mesmo para os Estados Unidos. Em Nova York, ele vai participar da Assembleia Geral da ONU.
E Cuba já disse, e virou notícia, que não tem como pagar a dívida com o Brasil. E está pedindo uma flexibilidade do governo Lula, quer dizer, está pedindo um jeitinho. Ora, é o Lula quem jamais deveria ter emprestado dinheiro dos brasileiros à ditadura caloteira dos amigos dele. Cuba não tem presidente, Miguel Díaz-Canel é o ditador. sucessor de Fidel Castro e de Raul Castro, dos irmãos Castro, com quem Lula tanto se dava. Foi com o Fidel Castro que ele criou o Foro de São Paulo verdadeiro, não esse da teoria conspiratória bolsonarista que estaria por trás de tudo, sempre, etc. Mas a reunião anual entre partidos e movimentos de esquerda que começou em 1990 em São Paulo e por isso acabou ficando com esse nome. É um regime do Partido Comunista Cubano, um regime unipartidário, onde eles vão só trocando recentemente, em razão até da velhice dos irmãos Castro, de quem está no comando. Mas você não tem um regime democrático com diversos poderes separados e independentes. Fidel Castro ficou lá mais de 50 anos no poder. E o BNDES deu dinheiro ali para Odebrecht tocar obra no Porto de Mariel, lá em Havana. São centenas de milhões de dólares que Cuba ainda deve ao Brasil em razão desses empréstimos. A empreiteira amiga se deu muito bem, a ditadura amiga se deu muito bem. Quem se deu mal foi o pagador de imposto do Brasil, que está vendo o seu dinheiro ser utilizado para financiar esse tipo de regime. Agora, na campanha, teve que falar, não, vamos usar para ajudar pequenas e médias empresas, o BNDES, porque houve todo o desgaste com a ajuda da ditadura. E Cuba não paga. Aí vem esse discurso, mas o governo Bolsonaro se afastou, etc. A dívida de Cuba é com o Brasil. Ela não é com um governo específico ou com outro. Não se pode usar a postura de um governo brasileiro ou de outro para justificar o calote que a ditadura está dando. E o Lula ainda quer emprestar dinheiro dos brasileiros para outros regimes aliados. Está vendo se faz isso pelo BNDES, o que ele chama de projeto de exportação de engenharia, ou pelo Banco dos BRICS, que agora é presidido pela Dilma Rousseff. Quer dizer, é mais um vexame e vamos ver o que vai sair daí.
Análise dos fatos.
Em entrevista ao Estadão, o procurador afirma que ministro Dias Toffoli ignorou o documento que já estava no processo ao anular aquelas provas da Odebrecht. A apuração é de André Schauder, repórter aqui de Brasília. Oi, André.
Boa tarde, Carol. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, ouvinte. No dia 6 de setembro, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, invalidou as provas do acordo de leniência da Odebrecht que foram extraídas dos sistemas Drowsys e MyWebDay. Para quem não lembra, o Drowsys e o MyWebDay eram dois sistemas informatizados que a empreiteira usava para fazer a contabilidade paralela dela no exterior. Por que o Toffoli fez isso? Porque, segundo ele, não havia no processo documentos indicando que o Ministério Público Federal usou os meios legais para requisitar essas provas para a Suíça, que era quem tinha as informações. Os investigadores da Suíça fizeram uma apuração por conta própria e chegaram a essas informações do sistema Drowsys e MyWebDay. Segundo Toffoli, então, como não houve um pedido formal que é feito por meio do Ministério da Justiça, por meio do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional, DRCI, então essas provas eram inválidas e não poderiam ser usadas. Bom, ontem eu conversei com o procurador Ubiratã Cazeta, que é o presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, a ANPR, e ele explicou todo esse imbróglio, e contou um detalhe muito interessante. Na verdade, esse pedido que o Toffoli dizia não existir, ele já estava no mesmo processo em que o Toffoli deu a decisão. Foi juntado lá antes pela Corregedoria do Ministério Público Federal, no mesmo processo. Então, o Toffoli ignorou aí os próprios autos do processo que ele estava julgando. O ouvinte há de se lembrar também que esse caso é aquele no qual o Toffoli também pediu informações ao Ministério da Justiça, e o Ministério da Justiça, no primeiro momento, disse que não conseguiu localizar esse pedido para as autoridades da Suíça. E aí, depois, essa semana, o Ministério da Justiça voltou atrás e disse que encontrou, sim, esse pedido lá que havia sido feito pelo Ministério Público Federal em 2016, naquela época.
É o maior escândalo do ano no Poder Judiciário. Rivaliza com a autorização para que os próprios juízes possam julgar casos de clientes de escritórios das suas esposas, incluindo, entre juízes, os próprios ministros do STF, alguns dos quais têm esposas como comandantes de escritórios e advogadas. Então, o Dias Toffoli, para anular o acordo de leniência da Odebrecht, que é uma delação premiada de empresa, ele ignorou a formalização da cooperação com a Suíça. Cooperação das autoridades suíças com os procuradores da Lava Jato. Essa formalização foi ignorada pelo Toffoli. O caso é ainda mais grave do que tinha sido noticiado. Por quê? Porque o Ministério da Justiça do governo Lula tinha dito que não havia a formalização. Aí o Toffoli partiu dessa premissa falsa para dar essa decisão. A ANPR, a Associação Nacional de Procuradores da República, apontou ali que havia essa formalização. Aí o Ministério da Justiça do governo Lula pegou o dado apontado pela ANPR e aí localizou a formalização. E aí foi para o STF e falou assim, olha, realmente existe sim. Né? Quer dizer, prestou antes uma informação falsa. Aliás, o Partido Novo entrou com um recurso acusando ali crime de falsidade ideológica por prestar informação falsa. Mas o que o Biratã da ANPR está dizendo torna ainda mais grave o caso do Toffoli. Ele não leu o próprio processo, porque não é só que o Ministério da Justiça do governo Lula prestou informação falsa, é que a informação verdadeira já constava no processo, porque tinha sido fornecida pela Corregedoria do Ministério Público Federal. O Toffoli também ignorou o relatório final da sindicância da PGR, que isentou a Lava Jato nesse caso, que o Ricardo Lewandowski tinha pedido ali uma investigação para ver, tentar encontrar alguma coisa errada, né? Essa que é a verdade. Você tem o objetivo de anular tudo, aí partem em busca do pretexto. E aí se descobre que tudo foi feito da maneira correta. Tem um relatório lá de uma sindicância da própria PGR dizendo que tudo foi feito da maneira correta nesses contatos com as autoridades suíças. O Toffoli ignorou a entrega de provas pela própria Odebrecht depois do acordo que foi homologado pelo próprio STF. E ignorou o laudo da Polícia Federal que atesta a integridade dos dados sobre propina. É um escândalo, é uma barbaridade. E mesmo com a comprovação da falsidade da premissa, a notícia de que o Toffoli vai manter a decisão, quer dizer, não importa o desmascaramento da argumentação, porque é o objetivo que vale. E isso é uma imposição arbitrária e autoritária de uma vontade política de blindar toda uma geração de políticos e empreiteiros. É a isso que a gente está assistindo. Outra coisa, houve o pedido de formalização da cooperação com a Suíça por parte ali dos procuradores naquela época, ao mesmo tempo, o acordo de leniência com a Odebrecht foi avançando no Brasil, ela fechou a empresa esse acordo e ela própria forneceu as provas antes de que a Suíça entregasse, afinal, todas as mesmas provas. Então não foi preciso esperar que a Suíça entregasse as provas, porque a Odebrecht espontaneamente, depois de homologado o acordo de leniência dela pelo STF, entregou essas provas. Aí eles tentam dizer que não, tinha que ter esperado a Suíça. Ora, a Odebrecht entregou diretamente as provas. Mas não importa, porque eles querem anular tudo e varrer a sujeira para debaixo do tapete para reescrever a história. É lamentável, é um episódio escandaloso, mas ele não tem a repercussão devida em rádios, não nessa, aqui na Eldorado, que eu dou a repercussão, e na TV brasileira, onde essas pessoas são muito influentes.
Você ouve Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolim.
Seguindo por aqui com a análise dos fatos, para falar sobre uma mega fiscalização com etilômetros, né, os bafômetros, que será realizada a partir da próxima segunda aqui no estado de São Paulo, a ação faz parte da Semana Nacional de Trânsito e promete ser uma das maiores coordenadas pelo Departamento de Trânsito, pelo Detran Paulista, desde a implantação da Lei Seca em 2008. Segundo o órgão, serão operações diárias nas 18 superintendências do Detran no estado até 25 de setembro, com possibilidade de um município realizar mais de uma blitz com bafômetro no mesmo dia. Essas ações serão intensificadas nesta sexta e sábado, principalmente em horários de chegada e saída de baladas e em regiões com grandes concentrações de bares. As blitz também estão programadas para trechos com alto índice de acidentes de trânsito e poderão ser espalhadas ao longo do dia. Ao todo, estão programadas mais de 40 operações nos 8 dias de ação. A Polícia Civil de São Paulo prendeu 8 suspeitos de participação da Gangue da Pedrada, como são conhecidos grupos que quebram vidros de carros para roubar celulares no centro da capital paulista. Os policiais cumpriram mandados judiciais de busca e apreensão em 2 apartamentos de um mesmo prédio na região central. Em um dos imóveis foram encontrados e apreendidos 11 celulares, computadores e máquinas de cartão. Ali estavam os 8 suspeitos que foram presos em flagrante e vão responder por associação criminosa, receptação e invasão de dispositivo informático. No outro apartamento, onde não havia ninguém, foram encontradas várias porções de drogas, como maconha e cocaína, prontas para serem vendidas, além de munições e uma granada. A Gangue da Pedrada, também conhecida como Gangue dos Quebra-Vidros, é um grupo que rouba celulares principalmente de dentro dos veículos em trânsito. Em geral, quando estão parados em semáforos ou em congestionamentos. A polícia diz que após o roubo, o aparelho é entregue a outros integrantes do bando, que são responsáveis por acessar os aplicativos bancários para invadir as contas das vítimas e transferir dinheiro. Depois, os celulares são vendidos, como se não fossem roubados. Em entrevista à Rádio Dourado, o delegado Kleber Henrique Martins de Oliveira, do 1º DP de São Paulo, da Liberdade, disse que é importante que as vítimas façam um registro de ocorrência para ajudar a polícia no planejamento de ações contra criminosos. Ele também orientou os motoristas para não deixarem ou evitar deixar os celulares em locais visíveis.
Em qualquer lugar da cidade, é bom ter precaução quando o trânsito está parado. Mas nessas regiões especificamente, por ser um local intenso de circulação de veículos, eu recomendo que retire o celular do painel e mantenha em local seguro, para evitar o sabor de ter o telefone subtraído e as contas bancárias devastadas.
Bom, em relação às blitz da lei seca, São Paulo está imitando o Rio de Janeiro, que faz isso há muito tempo. Certamente rende bastante dinheiro para o Detran pegar ali o pessoal em saída de balada no bafômetro. E que bom que a Polícia Civil de São Paulo prendeu esses 8 suspeitos. É grotesco que a gente tenha que ter esse tipo de preocupação na hora do trânsito. Outro dia um suspeito se aproximou do táxi onde eu estava, o motorista ficou assustado, me alertou. E eu estava com o celular na mão, também já escondi quando ele se aproximou, e sabendo, né, por acompanhar o noticiário que ocorre esse tipo de crime, ele imediatamente veio à nossa cabeça naquele momento. Então é preciso ter cuidado, porque ele está com a pedra, leva um celular e dá uma dor de cabeça danada quando você perde. Aliás, recomendo a todos que anotem o e-mail, né, do celular, que é um número que tem em cada um, que fica mais fácil localizar, porque a própria queixa na hora de abrir boletim de ocorrência pede que se dê esse registro. Então é bom que todo mundo tenha. O próprio delegado está aí orientando os cidadãos a tomar mais cuidado.
Na Eldorado, análise dos fatos.
E hoje é dia de estreia de Neymar no futebol saudita. Conta, Morelli.
Olá, amigos, quero falar de Neymar e finalmente da sua estreia no Al Hilal. Nesta sexta-feira, o craque está relacionado para vestir a camisa do Al Hilal pela primeira vez no Campeonato Saudita. O Sauditão. O Estadão traz informações sobre o horário do jogo, sobre a tabela da competição e também de Neymar, que jogou bem as 2 partidas da seleção brasileira pelas eliminatórias da Copa de 2026, se recuperou totalmente da lesão que tinha, da falta de condicionamento que tinha, desde que deixou o PSG. E agora está apto a vestir a camisa 10 do Al Hilal. Não tem motivos para o técnico Jorge Jesus não escalar o seu melhor jogador, o jogador mais badalado do time saudita nesta temporada. O Neymar está feliz na Arábia Saudita, diz que vai ficar 2 temporadas jogando bem e também ele refez o seu compromisso com a seleção brasileira. Então, por hora, o Neymar é sempre bom falar isso, o jogador parece que tem um projeto na Arábia Saudita, tem um projeto na seleção brasileira e vai continuar aí aos 31 anos mostrando o seu futebol. Vale lembrar que Neymar não foi indicado para os melhores da FIFA. Alguns jogadores que também já saíram da Europa conseguiram a indicação. Caso de Messi, por exemplo, está nos Estados Unidos, mas teve a indicação quando vestia a camisa do PSG. PSG e também porque ganhou a Copa do Mundo do ano passado no Catar, Neymar não figura nessa lista mais uma vez. Neymar tenta recomeçar a sua carreira na Arábia Saudita e diz que depois desses 2 anos de contrato, talvez possa voltar para o futebol europeu. É isso, gente. Falei, um abraço a todos. Valeu!
Olha, meter gol na Bolívia é mole, né? Provavelmente no campeonato da Arábia Saudita também vai ser mole. Então a gente vai ter notícia do Neymar fazendo jogadas bonitas, golaços, etc. A questão é, vai conseguir fazer também contra time bom? Porque ser craque contra time ruim, aí é pra muita gente, né? Craque contra time bom, aí o grupo é mais restrito.
Análise dos fatos.
O pintor e escultor colombiano Fernando Botero morreu aos 91 anos. A informação foi confirmada pelo presidente da Colômbia, Gustavo Petro, nas redes, ao escrever que morre o pintor das nossas tradições e imperfeições, o pintor das nossas virtudes, o da nossa violência e da paz. Botero, um dos artistas latino-americanos mais influentes do século XX, ficou conhecido internacionalmente por suas figuras gordas que desafiaram os padrões de beleza. Suas pinturas estão nas coleções de grandes museus e suas esculturas nas ruas e praças de Bogotá. Segundo a imprensa colombiana, o artista morreu após sofrer de pneumonia e ser tratado num hospital no norte da Itália, onde vivia há décadas. Sua esposa, a artista Sofia Vari, morreu há 5 meses. E fechamos mais uma semana, fechando também mais uma análise dos fatos, sempre com trabalhos técnicos de Moacir Bias e o comando da mesa de som é de Carlos Amaral.
Produção, edição e coordenação é da Laís Gotardo. Valeu, Carol, por mais uma semana. Bom fim de semana a você e a todos. Tchau.
Tchau.
Você ouviu Análise dos Fatos. Se você perdeu esta edição ou quer ouvir de novo, acesse radioeldorado.com.br ou assine gratuitamente o podcast no iTunes, Google Podcast, Deezer ou Spotify.